Na Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff assina novos acordos para ampliar relações comerciais entre os países.
Risco de faltar energia elétrica no Brasil neste ano é zero, segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico.
Mais um recorde na produção de grãos no país. A safra estimada para 2015-2016 deve passar de 210 milhões de toneladas.
Sexta-feira, 9 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda oficial na Colômbia. O objetivo principal da visita é ampliar as relações comerciais com o país vizinho, que tem a terceira maior economia da América do Sul.
E para saber mais sobre essa viagem da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia, a gente conversa ao vivo com o repórter Leandro Alarcón. Boa noite, Leandro. Como está sendo o dia da presidenta Dilma aí na capital colombiana?
Olá, Luciano. Olá, Luciana. Agora são 5:03 da tarde aqui em Bogotá. Olha, a presidenta Dilma Rousseff cumpriu uma agenda extensa por aqui. Além de se encontrar com empresários brasileiros e colombianos, ela visitou o Congresso e a Corte Suprema de Justiça da Colômbia. Esteve reunida com o presidente Juan Manuel Santos e com representantes dos dois governos. E dessas reuniões saíram acordos em áreas como pesquisas conjuntas, comunicações, assuntos indígenas e integração nas regiões de fronteira. Mas os principais resultados da visita são os acordos de facilitação comercial, como vamos ouvir agora na reportagem.
A agenda da presidenta Dilma Rousseff aqui na Colômbia começou cedo. O primeiro compromisso dela foi uma reunião com líderes empresariais. O encontro deu o tom dessa visita oficial, que teve como principal foco estreitar as relações comerciais com o vizinho sul-americano. A Colômbia vive um momento de crescimento econômico, como explica Davi Barione Neto, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX.
A Colômbia hoje é a terceira força na América do Sul e os números indicam que em 2020 ela venha a passar a Argentina como o segundo mercado da América do Sul.
O comércio entre Brasil e Colômbia movimentou no ano passado mais de 4 bilhões de dólares. Segundo o Itamaraty, existem hoje cerca de 50 empresas brasileiras estabelecidas na Colômbia, em setores como siderurgia, infraestrutura, petróleo e mineração, telecomunicações e no de alimentos e bebidas. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o governo espera acelerar o processo de desgravação tributária com a Colômbia, que é a redução progressiva de alíquotas de importação entre os dois países, para facilitar o comércio bilateral.
Nós vamos retomar a desgravação e esperamos antecipar esse movimento de tal modo que o comércio esteja integralmente desgravado até 2017.
Na sede do governo colombiano, onde foi recebido oficialmente, Dilma Rousseff se reuniu com o presidente Juan Manuel Santos e representantes dos dois governos para firmar acordos em diferentes áreas. A presidenta Dilma destacou a importância das iniciativas para aumentar a cooperação entre os países, especialmente na área de comércio.
Acho que o memorando de entendimento sobre o setor automotivo, assinado hoje, ao amparo do Acordo de Complementação Econômica número 59, vai desenvolver a indústria automobilística e setores a ela associados. Ao mesmo tempo, a nossa decisão de descongelar o Acordo de Complementação Econômica 59 vai permitir que nós tenhamos uma relação mais fluida, tanto comercial quanto na área de investimentos.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou ainda a disposição de cooperar com a Colômbia no esforço para desenvolver a infraestrutura de regiões que eram afetadas por conflitos armados. O Exército Brasileiro deu treinamento a militares colombianos para a retirada de minas terrestres. E o Brasil vai cooperar também com o desenvolvimento da agricultura no país vizinho. De Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcón.
E vamos voltar a conversar agora ao vivo com o repórter Leandro Alarcón, que está na Colômbia. Leandro, a presidenta continua a visita aí na Colômbia nesse momento?
Isso mesmo, Luciana. A agenda dela ainda não acabou. Dilma Rousseff e o presidente Juan Manuel Santos participam neste momento de encerramento do encontro empresarial Brasil-Colômbia. A presidenta termina a visita à Colômbia com esse compromisso e em seguida faz viagem de volta ao Brasil. Ao vivo de Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcón.
Mais um recorde na produção de grãos do país.
É a projeção do primeiro levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para a safra 2015-2016.
A expectativa da safra de grãos deste ano deve bater novamente recorde de produção. Mesmo com um pequeno crescimento na área plantada, a safra deve somar entre 210 e 213 milhões de toneladas, um crescimento de até 1,7%. Pela primeira vez, a safra de soja deve superar os 100 milhões de toneladas e consolidar ainda mais sua participação na economia nacional, como explica o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini.
A expansão de área não é tão grande assim. O que está ocorrendo é mais tecnologia, mais manejo adequado e mais condições adequadas de produção e comercialização.
Durante a coletiva no Ministério da Agricultura, também foi apresentado um balanço dos investimentos do Plano Safra. Cerca de um terço dos 96 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis a juros controlados já foram contratados. No total, a agricultura empresarial deve contratar 187 bilhões de reais para as colheitas no próximo ano. Segundo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar, o governo tem concentrado recursos para o financiamento dos médios produtores.
O crédito rural tem que ser bem usado. Então, o nosso desejo é que esse crédito vá para um produtor que produza bem e que aumente tecnologia. Mas a gente quer, sempre que a gente tem capacidade de aumentar o crédito rural, que esse aumento seja maior para os médios produtores do que para os grandes, que os grandes têm uma capacidade maior de captar recurso no mercado.
Já a produção de milho primeira safra registrou uma redução entre 6% e 9% em comparação à safra anterior. O trigo também deve ter uma colheita menor. O levantamento completo está na página da Conab em www.conab.gov.br. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Yuri Guerreiro.
E a Conab doou hoje toneladas de feijão e de leite em pó para o Banco de Alimentos da SEASA, do Distrito Federal.
Os produtos vão ser distribuídos a organizações assistenciais.
Aproximadamente 45 mil pessoas serão beneficiadas com a doação de 103 toneladas de feijão e 20 toneladas de leite em pó. Flores Bela Soares é representante de uma associação que atende mulheres vítimas de violência em Sobradinho, cidade próxima de Brasília. Ela recebeu quase 500 quilos de feijão para fornecer refeições para 438 famílias. Flores Bela define a importância do programa de doações.
A partir do momento que eles se conscientizaram dessas doações, as entidades não passam mais tantas dificuldades como passavam antes.
As doações serão distribuídas para 166 entidades que atendem pessoas em condição de vulnerabilidade social. O presidente da SEASA do Distrito Federal, José Deval, explica como funciona o Banco de Alimentos.
O Banco de Alimentos foi um mecanismo que o governo arrumou de aproximar as compras institucionais do produtor rural, diretamente do produtor, a entidades com risco de segurança alimentar.
Em 2015, mais de 700 municípios receberam cerca de 7 mil toneladas de alimentos no Brasil. O presidente substituto da Conab, Lineu Olímpio de Souza, explica quais são os critérios para escolher as entidades que recebem as doações.
O governo federal já tem uma lista das entidades que podem receber essa doação do governo federal. Ela encontra-se no site do Ministério do Desenvolvimento Social, onde as políticas públicas são voltadas ao atendimento aos bancos de alimentos, às prefeituras, às entidades inteiramente ligadas à assistência alimentar no país.
Para mais informações sobre como receber as doações, procure a SEASA de cada estado. Reportagem Rafael Gasparotto.
E os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário dos 5 países que compõem o BRICS se reuniram hoje em Moscou, na Rússia.
O BRICS é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Os ministros trataram de temas relacionados à agricultura, desenvolvimento agrário e segurança alimentar, além de discutir agendas de cooperação.
Este é o 5º encontro dos ministros da Agricultura do bloco.
7:10.
O risco de faltar energia este ano no Brasil é zero. Essa é a conclusão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia.
Após reunião que faz todos os meses, o comitê divulgou uma nota afirmando que o sistema elétrico está equilibrado devido à capacidade de geração e transmissão instalada no país, que continua sendo ampliada com a entrada em operação de usinas, linhas e subestações. O comitê explica que mesmo com poucas chuvas nos principais reservatórios das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, o sistema elétrico dispõe de condições estruturais para o abastecimento do país. Ainda de acordo com o comitê, existe uma sobra de cerca de 9.300 megawatts médios para atender a carga prevista para esse ano, valor que já leva em conta as datas de entrada em operação de usinas nos próximos meses. Jackson Segundo para a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 800 pessoas foram presas na 7ª edição da Operação Brasil Integrado, realizada esta semana.
Os resultados foram apresentados hoje pelo Ministério da Justiça.
A ação integrada foi realizada em 10 estados e no Distrito Federal e teve a participação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícias Militares e Civis, perícias e corpos de bombeiros.
O foco principal desta edição da Operação Brasil Integrado foi a prisão de 67 pessoas condenadas por homicídio. Além destas, outras 19 também foram presas pelo mesmo crime. A operação prendeu no total mais de 800 pessoas por crimes diversos. 102 menores foram apreendidos, 5 deles por homicídio. Foram recolhidas 130 armas de fogo, mais de 800 munições, explosivos e quase 120 quilos de drogas. As ações foram coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e utilizaram como unidade de referência os Centros Integrados de Comando e Controle de Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Goiânia e Brasília e o Centro Integrado Nacional. Todas as forças que participaram da Operação Brasil Integrado trabalharam de forma conjunta, um esquema já empregado na Copa do Mundo em 2014. A operação incluiu 5 estados que ainda não têm centros integrados de comando e controle. O objetivo, de acordo com a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, é que eles já se habituem ao sistema de atuação conjunta e ao emprego de estatísticas e diagnósticos.
Formatamos um núcleo de inteligência dentro de cada estado. Esse núcleo tem uma rede de comunicação intensa, o que tem trazido benefícios na prevenção de roubos a banco, até mesmo estouros de caixa eletrônico com essa rede formatada. Aliamos a inteligência da segurança pública à inteligência dos sistemas prisionais, o que é fundamental para que você tenha uma análise melhor daquilo que acontece dentro e fora dos presídios ou aquilo que é comandado de dentro para fora.
Esta foi a 7ª edição da Operação Brasil Integrado. A cada dia da operação, 5.600 agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, de Polícias Militares e Civis realizaram bloqueios e patrulhamentos em todos os estados do Nordeste, em Goiás e no Distrito Federal. Reportagem Ricardo Carandina.
Representantes do Brasil participam em Lima, do Peru, das reuniões anuais do FMI, o Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.
O FMI tem a participação de 188 países e faz empréstimos para nações que estão em dificuldades econômicas.
O Brasil já realizou empréstimo junto ao fundo, mas quitou toda a dívida há 10 anos.
E como foi criado o FMI? Qual sua função e quem pode usar o dinheiro do fundo? É o que vamos saber agora na reportagem de Ana Gabriela Salles.
O Fundo Monetário Internacional foi criado em 1944 para ajudar os países a se reerguerem num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, como explica o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Carlos Pio.
A ideia era que naquela Europa destruída, eles não tinham capacidade de produzir nada, muito menos capacidade de exportar. Então quem não exporta, não importa. E por isso que o FMI chegava para oferecer fundos financeiros para que esses países tivessem capacidade de, num primeiro momento, se reconstruir importando produtos que viessem de países que não tinham sido afetados pela guerra.
Cada país membro contribui com uma cota para manter o FMI, dinheiro usado para socorrer os países em dificuldade. O Brasil já precisou recorrer aos empréstimos do fundo várias vezes ao longo da história, mas quitou a dívida, segundo o professor Carlos Pio, resultado de uma mudança na economia do país.
A gente deixou de ter endividamento em moeda estrangeira, porque nós aprendemos as lições que o fundo tão duramente tentou ensinar ao Brasil desde os anos 50, que é preciso ter orçamento equilibrado, que é preciso ter uma economia que está centrada em aumento da produtividade, para que empresas possam vender mais e vender mais para o exterior e vender mais em moeda estrangeira do que compra em moeda estrangeira, ou seja, não fazer endividamento externo.
E acontece até esse domingo em Lima, no Peru, a reunião anual do FMI em conjunto com o Banco Mundial. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participam ao lado dos demais ministros dos países membros do fundo. O encontro é considerado o mais importante fórum de debates sobre economia global. Segundo o Itamaraty, o Brasil está empenhado na promoção da reforma do FMI para aumentar o peso de economias emergentes e em desenvolvimento na instituição. Durante a reunião, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, afirmou que o fundo pode avançar para dar mais voz aos mercados emergentes, mas a reforma que colocará Brasil, China, Índia e Rússia entre os 10 principais acionistas do fundo ainda precisa de aprovação do Congresso norte-americano. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Duas comunidades quilombolas tiveram terras reconhecidas essa semana pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Uma está localizada no município de Sertão, no Rio Grande do Sul, e a outra em Cananéia, no estado de São Paulo.
As comunidades quilombolas são aquelas que se auto-reconhecem como remanescentes de quilombos, a partir de relações com a terra, parentescos, ancestrais, tradições e práticas culturais.
As duas comunidades quilombolas que tiveram terras reconhecidas pelo INCRA somam juntas quase 3 mil pessoas. Em Mormaça, no Rio Grande do Sul, são 21 famílias. E na comunidade Mandira, em São Paulo, 24. O reconhecimento é uma das etapas do processo de titulação e é feito após estudos que asseguram que as terras são de origem quilombola. O diretor de ordenamento territorial do INCRA, Richard Torciano, explica quais são os próximos passos até que a posse das terras seja definitivamente repassada às comunidades.
Depois dessa portaria de reconhecimento, que é um dos passos mais importantes aí para garantir o direito dessas comunidades quilombolas, nós temos o encaminhamento do decreto para a Presidência da República decretar e declarar de interesse social de territórios, e aí o INCRA entra nessas áreas para fazer o processo de desinclusão, ou seja, de desapropriação dos imóveis que estão inseridos nesses territórios quilombolas. E logo depois dessa desinclusão, o INCRA emite o título definitivo para essas comunidades, que é um título coletivo, é um título inalienável, que vai garantir a reprodução física, cultural, econômica e social dessas comunidades pelas próximas gerações.
O reconhecimento e, posteriormente, a titulação das terras quilombolas garante a essas comunidades o acesso a diversas políticas públicas direcionadas para as populações remanescentes de quilombos. Além disso, segundo o assessor de pesquisa da organização não governamental quilombo.org, Otávio Penteado, há uma importância histórica e social do reconhecimento das comunidades.
Eu acho que está reconhecendo toda uma situação muito complicada que aconteceu no Brasil, que foi a escravidão e todo esse processo que as comunidades sofreram durante esse tempo. Hoje você está reconhecendo direito de território a essas áreas que tem todo um histórico muito particular em cada região do Brasil de formação, mas o direito de elas viverem e estarem nos territórios onde elas tiveram que lutar tanto para conseguir manter e conseguir construir.
Atualmente, há no país 103 comunidades quilombolas reconhecidas pelo governo federal, segundo dados do INCRA, e cerca de 1.500 processos estão abertos para reconhecimento. Reportagem Thaísa Dias.
7h19.
Mais um feriado prolongado está chegando e o movimento em aeroportos, rodoviárias e nas estradas do país já está maior.
Com tanta gente viajando, um dos setores que é mais beneficiado é o do turismo.
O feriado deve acrescentar 2 bilhões e 700 milhões de reais à economia brasileira, segundo o Ministério do Turismo.
Entre os principais motivos para as viagens estão o Dia da Criança e as Romarias, em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e o Círio de Nazaré, uma das principais as manifestações católicas do país, realizada em Belém, capital do Pará.
Voz do Brasil!
E uma correção. Na reportagem veiculada ontem sobre o sinal digital de televisão em Rio Verde e Goiás, o custo dos conversores de TV digital entregues a beneficiários do Bolsa Família é pago pela EAD.
A EAD é uma entidade criada pelas empresas de telefonia e de TV que estão envolvidas na implantação do sinal digital de TV no país.
Profissionais de medicina vão ter nova oportunidade para participar do programa Mais Médicos.
Foram publicados essa semana editais para repor vagas desocupadas desde o último processo de seleção, realizado em julho.
São 410 vagas em 323 municípios.
As cidades interessadas em preencher os postos não ocupados devem confirmar até o dia 15 de outubro a necessidade dessas vagas.
Já os médicos podem se inscrever na seleção entre os dias 13 e 18 deste mês.
As inscrições são feitas pela internet, em www.maismedicos.gov.br.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Eider Pinto, explica o critério de escolha dos profissionais caso exista concorrência.
A concorrência só acontece quando os profissionais escolhem o mesmo município. Então tem uma série de critérios que valorizam o fato do profissional já ser daquela região, para poder dar a garantia dele se formar e depois atuar no programa na região onde ele nasceu. Tem critérios como a experiência do profissional na atenção básica, se ele é um especialista na área, como é o médico de família e comunidade, e até também a participação em programas, como o programa de integração do ensino e o trabalho, o PET Saúde, os estágios de vivência no SUS, o VerSUS, e também se ele vem de grupos sociais que são priorizados, por exemplo, em políticas como o FIES e o PROUN.
A página na internet www.consumidor.gov.br foi indicada como finalista do Prêmio Inovare, a mais importante premiação da Justiça brasileira.
Desenvolvida pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, em parceria com os PROCONs do Brasil, a página é um serviço público para a solução de conflitos de consumo pela internet. Nele, o consumidor registra a reclamação e a empresa reclamada tem até 10 dias para apresentar resposta.
A página já registrou mais de 164 mil reclamações e possui 279 empresas participantes. 78% das reclamações registradas são solucionadas.
Brasil 2016.
Você sabia que também pode ser um dos condutores da tocha olímpica pelo país?
É isso mesmo, todo mundo pode participar, indicar uma pessoa ou ser um dos condutores.
A tocha vai passar por 300 cidades de todos os estados do país entre maio e agosto do ano que vem.
Tanto o comitê organizador das Olimpíadas quanto os patrocinadores oficiais do revezamento estão em busca de pessoas para compor o time dos 12 mil condutores da chama pelo país.
E o comitê organizador lançou um vídeo bem humorado para explicar como vai ser esse processo.
Ficou curioso para ver o vídeo? Estamos postando o link nesse momento no nosso Twitter. Acesse lá twitter.com/avozdobrasil.
E o Brasil continua em terceiro lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Mundiais Militares. São 66 medalhas no total, 27 de ouro, 20 de prata e 19 de bronze.
Os atletas das modalidades consideradas tipicamente militares, como os pentatlos naval, militar e aeronáutico, foram destaque hoje. Eles ganharam 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze.
Os Jogos terminam no domingo, dia 11 de outubro.
15 milhões de reais vão ser usados para fortalecer a política de assistência a refugiados e imigrantes.
O investimento vai ser feito por meio de parcerias com estados, municípios, entidades e organismos internacionais.
Os recursos também vão servir para consolidar uma rede de centros de referência e acolhida para imigrantes e refugiados.
A autorização do repasse foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Na Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff assina novos acordos para ampliar relações comerciais entre os países.
Risco de faltar energia elétrica no Brasil neste ano é zero, segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico.
Mais um recorde na produção de grãos do país. A safra estimada para 2015 e 2016 deve passar de 210 milhões de toneladas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E atenção, segunda-feira, 12 de outubro, feriado nacional, não haverá veiculação da Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até terça-feira.